Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao 33º episódio dos Encontros Ambientais. Hoje é, sem dúvida alguma, um encontro muito especial, né? Muito especial, que eu vou receber uma pessoa muito bacana. Primeiramente, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo com o áudio, com a imagem. Estou vendo aqui o Iraú dando boa noite, a Ana Tereza, Rodrigo Manfra, a Carmen, a Rejane Esteves está aí com a gente, vai acompanhar nosso bate-papo, a Cristina Tonucci de Florianópolis. Que legal! Boa noite para todo mundo, é um prazerzão reencontrá-los novamente nesse bate-papo, né? Que já virou um ponto de encontro todas as quintas, às 20 horas, horário de Brasília. Para aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, fica aqui o convite para vocês se inscreverem no canal, né? Darem sempre um joinha, um like no vídeo. Toda quinta nós recebemos um profissional, um professor, alguém de destaque da área ambiental para um bate-papo super informal, bem bacana. E nesses bate-papos a gente compartilha um conteúdo, vocês têm a oportunidade de tirar as dúvidas com o convidado. Né? E eu acho que tem sido um ponto de encontro muito bacana, no qual a gente tem compartilhado um conteúdo muito bacana. Você se inscrevendo no canal e ativando as notificações, né, clicando aí no sininho, você recebe uma notificação no seu celular, no seu e-mail, quando nós estivermos ao vivo. Então, é uma maneira que vocês possuem para acompanhar, né, esses nossos conteúdos semanais aqui. Estamos no dia 10 de dezembro, esse é o penúltimo encontro ambiental do ano. 2 semanas praticamente para o Natal, nesse ano tão maluco, tão estranho, né, que foi 2020. E agora, né, a gente tem organizado, a gente tem pensado em encontros diferentes aqui dos nossos encontros ambientais, né? E hoje, sem dúvida, para mim, assim, particularmente, eu digo com bastante tranquilidade que esse é o encontro mais especial desses 33 que nós tivemos, né? 32 com esse 33. E para mim é motivo de muita muita satisfação estar recebendo a pessoa que nós iremos receber aqui, né? Porque ele teve foi assim, eu devo a minha formação na área da botânica a ele, e é um prazerzão trazê-lo aqui para bater um papo com todos vocês. Eu gostaria muito que vocês conhecessem, para aqueles que não conhecem, né, essa grande figura. E, bom, deixar que ele se apresente, claro, melhor do que eu ficar aqui enchendo, né, as palavras aqui, meu grande amigo Geraldo Franco. Tudo bem, Geraldo?
Tudo bem, Rodrigo. Primeiro, eu queria agradecer o convite, viu? É uma honra participar aqui desse bate-papo com vocês. Muito obrigado mesmo. Eu vou me apresentar então, né? Bom,
Fique à vontade.
sou o Geraldo, então, né? Eu sou pesquisador do Instituto Florestal. Por enquanto, ainda chama Instituto Florestal, né? Não sei até quando. E sou botânico há um bocado de anos já. Trabalho na área de ecologia florestal, e os trabalhos que a gente desenvolve nessa linha é o de identificação. A gente elabora chaves de identificação de material botânico, né? E foi assim, fazendo esse tipo de atividade, que eu e o Rodrigo, a gente se conheceu, né, quando ele começou a fazer estágio lá com a gente, há acho que uns 15 anos, não faz tudo isso, 15 anos.
2005, mais ou menos, Geraldo.
15 anos. Então, basicamente é isso aí.
Muito bom. Pessoal, o Geraldo, ele tem essa fala mansa, tal, fala devagarzinho e tudo, mas olha, esse é a pessoa, ó, esse é o maior identificador o maior classificador de plantas que eu já conheci na vida, tá? E uma certa vez ele me disse: Rodrigão, eu gosto muito de classificação biológica. Lembra, Geraldo? Você não vai lembrar, mas você fala muito do seu gosto por classificar. Você é um grande botânico, mas na época da faculdade você gostava de classificar qualquer coisa, né? Da onde veio esse interesse pela classificação biológica, Geraldo?
É verdade. Olha, Rodrigo, isso começou muito cedo comigo, né? Eu comecei a me interessar por planta logo cedo, né? Quando criança ainda, meu pai me trouxe, ele era professor, né? Um pequeno experimento para que eu fizesse em casa. Eu era pequeno ainda, nem estava no plano. E a partir desse momento eu comecei a olhar já as plantas com outros olhos, né? E depois, na adolescência, eu comecei a estudar no caso, eu fiz um herbário com a professora de ciências. Eu adorei esse negócio de identificar folhas. Fiz um herbário de folhas, me dediquei bastante, adorei fazer isso. E nunca mais parei de olhar para as plantas, porque eu queria saber que tipo de folha que elas tinham. Que tipo de folha que era aquele, né? E a gente sempre teve muitos livros em casa, enciclopédias, né? E eu conseguia ver qual classificação de cada folha. Então, e assim foi até o colegial. No colegial eu já tive um pouco mais de orientação por parte dos professores, e daí já o assunto já também já começava a ficar mais próximo daqueles, né, que a gente vê na faculdade e tal. E quando eu cheguei, eu sei que quando eu cheguei, comprei muitos livros, né, enquanto ainda estudante do ensino do nível médio, né? E quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha uma boa experiência, eu já sabia o que eu queria fazer, né? Eu já queria fazer estágio em botânica, já fui falar com o professor na primeira semana, o professor Guzmán. E depois disso, quer dizer, eu nunca mais parei com isso, né? Assim, então, é um estudo que apaixona a gente, né, cativa. É muito, eu acho muito bonito e é uma felicidade para mim estar trabalhando com plantas, né?
Com certeza.
Então, com certeza. É mais ou menos isso, é um resuminho do...
Legal, muito bom, Geraldo, legal. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na época, né? Se eu não me engano, o pessoal está pedindo para você, de repente, se você tiver algum ajuste no microfone aí, Geraldo, de repente aumentar um pouquinho, para ele ficar um pouquinho mais próximo da sua boca. Eu estou conseguindo ouvir bem o áudio, o seu áudio, tá? Mas se você conseguir alguma forma de, enfim...
Talvez se eu falar mais alto, né?
Pode ser, assim está legal.
Vou falar mais alto.
Isso, pode ser. Pessoal, o Geraldo tem esse jeitinho mesmo. Ele fala manso, ele fala calmo, né? Então, esse é o jeito Geraldo e é assim que ele cativa as pessoas. Mas, Geraldo, uma coisa que me chamava muita atenção na época, logo no começo, né? Que eu tive a grande oportunidade de conhecer. Ele conheceu o grupo, né, de Ecologia Florestal, né? Que é um grupo muito ativo dentro do Instituto Florestal, que tem passado aí por uma série de reformulações, né? Ali na divisão da zoonomia, né? Era essa forma que vocês identificavam plantas, né? Porque eu estava começando a disciplina de taxonomia de fanerógamas lá na USP, com um grande professor Pirani, né? Isso, acho que agora voltou. Né? Você está conseguindo me ouvir? O sinal acho que tá legal. Legal. Acho que às vezes o sinal ele tá dando, o sinal ele dá uma oscilada, mas acho que daqui a pouco ele estabiliza, né? Mas uma coisa que eu gostaria de te perguntar é assim, essa coisa, porque eu estava começando a minha disciplina de taxonomia, na qual eu pensava que tinha que sempre identificar planta olhando flor e fruto, né? Mas lá no IEF, na sessão de ecologia, nos trabalhos que vocês participavam, quando eu tinha a oportunidade de viajar lá com a Natália Vanauskas, né, e vocês identificando plantas, vocês iam pelos caracteres vegetativos, né, que é uma coisa assim que eu falei, caramba, identificando planta através de ramo, né, e isso requer muita prática, né, Geraldo? Como que foi essa sua transição entre olhar flor... E, de repente, não, vamos para olhar ramo através de caracteres vegetativos.
Os trabalhos de ecologia de comunidades, geralmente o material não está na época de floração, né, Rodrigo? Então, geralmente, o que a gente tem disponível é ramo de folhas e raramente frutos e flores, né? Então, esse tipo de estudo já há muitos anos que já vinha sendo desenvolvido pelo doutor Hermógenes na Unicamp, né? E foi na época que eu era estudante em Ribeirão Preto, e o meu professor Antônio Bariani Guzmán, ele me estimulou a fazer machado e aproveito também. Machado baseado em caracteres vegetativos para as espécies arbóreas do campus de Ribeirão Preto. Naquele tempo, eu ainda não tinha cabedal para fazer um trabalho desse porte assim, sozinho, né? Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu fiz a chave mesclada, assim. Uma vez que você soubesse a família botânica daquela árvore, você tinha a chave para as espécies baseada em material vegetativo. Aí, depois que conhecida a família, aí sim a chave era somente com caracteres vegetativos. Então, era uma chave mista. Depois, chave completamente material vegetativo, a gente veio fazer só no florestal mesmo.
Sim, que legal.
Porque requeria muita prática, porque você tem que buscar diferenças em caracteres que são escassos, né? Você tem que caçar caractere, né? Porque tem as plantas, né? Aquelas plantas que não tem nada, né? Sabe aquele grupo famoso, né? Que não tem glândula, não tem pelo, não tem espinho.
Você me ensinou essas coisas muito triviais que eu tento ensinar para as pessoas, como, por exemplo, os ramos achatados de maitenos, que hoje é Monte Verde, né? Eu demorei muito para perceber esses ramos achatados, hein, Geraldo?
Tem, então, tem ramo achatado, tem aqueles detalhes, né? Detalhes na chama, nos ramos assim, na gema. A gema dos simpocos tem aquela curvinha em cima, assim. Parece um rabinho, né? Então, esses detalhezinhos que a gente vai aprendendo e vai usando esses caracteres, né? E tem que ir atrás do tipo de glândula, tem que dar nome para elas, né? Nome para as glândulas, nomes para os tipos de pelos. Assim, agora, as plantas que não têm nenhum caractere desse tipo, assim, com pelo, glândula, você tem que basear só na forma da folha. Aí você tem que ver se a folha, se o limbo ele é bulado, tem aquelas reentrânciazinhas nas nervuras, ou se é ondulado. Aí começa a caractere difícil de distinção, né? Aí, para você distinguir uma espécie da outra, nessa chave, nesse ponto das plantas que não tem nada, você tem que apelar para muitos caracteres e a diagnose começa a ficar extensa, né?
Sim. Grande.
Então, mas é uma coisa inevitável. A gente deixa sempre essa chave por fim, né?
Isso.
Essas plantas por fim.
Sim, com certeza. Para o pessoal que participa dos cursos da Brasil Bioma, inclusive o Geraldo, ele foi meu grande supervisor aí. Olá, tá me ouvindo, Geraldo? Ah, acho que agora voltou. Isso, tá me ouvindo, né? Bom, o que eu estava dizendo é que a... Legal. O que eu estava dizendo é que para aqueles que seguem, né, o nosso trabalho, já participou de algum curso presencial ou curso online nosso, a chave da Brasil Bioma, inclusive, ela nasceu do nosso trabalho, né, do meu estágio no Instituto Florestal, eu coletando as plantas lá na chácara do meu pai, da família, trazendo para o IEF, prensando. O Geraldo, inclusive, ele dava muita risada que as minhas prensas no início eram prensas de zoólogo, né, Geraldo? Como que é uma prensa de zoólogo, Geraldo? Explica para o pessoal. Como que é um zoólogo coletando planta? Captou aqui a pergunta? Acho que deu uma O sinal do Geraldo deu uma oscilada, vamos esperar ele voltar, que eu vou pedir para que ele explique para vocês o que é uma prensa de zoólogo, porque ele dava risada das minhas prensas no começo, né? Essa coisa de prensar uma planta, herborizar o material botânico requer muito capricho, né? Requer muita, né, atenção. Ô, Geraldo, voltou?
Voltou.
O pessoal, olha, eu acho que quando eu falei de prensa de zoólogo, foi tão emblemático que a internet até caiu. Explica para o pessoal o que eram minhas prensas no começo.
Nossa, era tudo bagunçado, os ramos saindo para fora, as folhas tudo amassadas, tudo enrolado, assim. Deixava secar antes de prensar, daí já ficava uma porcaria. As prensas bagunçadas. Eu dava o desespero do botânico e chega aquela prensa toda desganhada, assim, enorme, né? As prensas tudo, os papelões não casam um com o outro, né? Tudo torto.
Sim, com certeza.
E depois que você guardar esse material, você tem que pensar que a gente vai... Para pensar, você vai pegar o jornalzinho e você quer fechar um pacotinho bonitinho e caber no armário, né? Não, mas isso aí não dava para guardar.
Com certeza. Com certeza, eu vou pegando com o tempo. Essa aqui foi pegar uma pergunta aqui do Lucas, né? Qual foi... uma das minhas maiores dificuldades no começo realmente foi isso aí, foi prensar a planta. Eu tinha pouco capricho nisso. Mas, Geraldo, aí a pergunta do Lucas, qual foi a maior dificuldade no começo para identificar as espécies? Como você superou? Tá? E aí depois, qual família que te deu mais trabalho para você memorizar?
Tá. Que deu mais dificuldade, assim, às vezes, né, os caracteres que você tem que observar, às vezes você precisa de equipamentos... equipamentos, lentes, né? Lentes muito boas. Então, isso, se você não tiver no laboratório que tem esses equipamentos, você tem dificuldade de enxergar, né? Mas famílias, olha, famílias, quando você fala aí de uma quantidade de famílias muito grande, é difícil você achar que tem família fácil, né? Também. É assim, na hora que você consegue, na verdade, você tem que conhecer a morfologia. Você estudando morfologia básica, você já ganha assim, uma vantagem muito grande nas diversas famílias. Então, vamos dizer assim, para qualquer família, você tem que conhecer a morfologia. E tem famílias que têm morfologia própria, né? Por exemplo, o caso de Asteraceae. Um dos casos, né? É Asteraceae. Você tem que conhecer a nomenclatura da inflorescência. Ela é a base de toda a taxonomia, que está principalmente na inflorescência. Os capítulos, né, dela. Então, se você não conhecer isso, e depois na flor, a flor, a nomenclatura das peças florais é totalmente diferente. Você olha, às vezes, um fruto da Asteraceae, se você não pesquisar, você não vai saber a que corresponde cada estrutura. Ela sofreu tanta diferenciação que precisa de um estudo especial para elas, né? Então, as famílias complexas morfologicamente são, por exemplo, as Asteraceae,
Muitas monocotiledôneas, né?
Oi?
Muitas monocotiledôneas, né?
Monocotiledôneas, eu ia falar das orquidáceas, né? A morfologia floral de orquidácea é muito específica. Você tem que conhecer termos, né? E é baseado nisso que você vai conseguir identificar. Uhum. Então, tem famílias que a nomenclatura é mais simples, porque as flores e a parte vegetativa, elas seguem aquele padrão mais comum. Não varia tanto, né?
Sim.
Então, você estudou o básico, mas depois que estuda o básico para você ter um conhecimento geral já mais aprofundado, assim, para você dar conta de um volume de material maior. E tem essas famílias específicas, né? As fabáceas, né? Também tem uma nomenclatura muito especial também, as peças florais. A fabácea é uma família muito rica em caracteres vegetativos. Essas plantas de folhas compostas, uhum, elas dão informação assim de monte na parte vegetativa. Você, A maior moleza é fazer chave de identificação para as espécies de vegetativa, para as famílias como leguminosas, né? Uhum. E muito caráter vegetativo para você distinguir.
Perfeito, perfeito.
Então,
perfeito.
Não sei se você conseguir responder mais ou menos.
Sim, com certeza, com certeza. É, varia muito, né? Varia muito. O Edemar, sim, por exemplo, ele pergunta aqui, ele falou, ele citou as melastomatáceas brasileiras, têm um certo grau de dificuldade de ser identificadas? Não é um certo grau, né? Um elevado grau de dificuldade, né?
As famílias que têm aquelas características que você bate o olho, você já sabe que família que é, muitas vezes elas são difíceis de distinção a nível de espécie. É o caso de melastomatácea. Né? O que mais que é assim?
Né? Rubiácea também, né, Geraldo? Às vezes é
fácil. Rubiácea, você olha, estipula interpessionária, rubiácea, oposta com estipula interpessionária. É rubiácea, mas e depois? Aí, depois que é rubiácea, né? Aí começa... Nossa, é um terror. Rubiácea, melastomatácea, são duas famílias difíceis, né? Precisa de flor, que são muito parecidas nas estruturas vegetativas, são muito parecidas, né?
Sim, sim, com certeza. O Aníbal pergunta aqui, o senhor sempre utilizou chaves dendrológicas para a classificação das árvores? Sempre o mecanismo que você utiliza para aprender, como que você aprendeu, sempre foi mediante a elaboração de uma chave? Eu penso que a chave ele é um instrumento fantástico de identificação, né, Geraldo? O que você classifica isso?
A chave, elaborar uma chave ou seguir uma chave, se você vai elaborar, você tem que organizar o seu pensamento, o seu raciocínio, o seu conhecimento. E tem que organizar da maneira mais funcional possível. Nessa procura da chave mais funcional possível, você tem que procurar caracteres fortes, caracteres robustos, né? Então, esses caracteres robustos são aqueles que são mais próximos dos caracteres filogenéticos, né? Que têm origem parentesco filogenético. Então, isso te força a estudar, a aprender realmente como as plantas estão aparentadas. Então, fazendo uma chave, você se vê obrigado a usar uma organização. E quanto mais próximo ela for da natural, melhor vai ser sua chave. O que é ser mais próximo da natural? Quando você percebe que a sua chave agrupa famílias na mesma chave. Então, quando você fala chave das espécies de folhas opostas com estípulas interpessionais, cai só rubiácea. Folhas simples, né? Folhas simples opostas com estípulas interpessionais. Vai cair só rubiácea. Então, isso daí é uma chave que você pode dizer que ela é robusta, é uma característica robusta. Né? Folhas opostas com pontos translúcidos. Também é robusto também. Vai cair mirtácea e vai cair, se você não souber que as rutáceas são folhas compostas, reduzidas a um folíolo, ela vai cair aí também.
Sim.
Então, né, vai cair algumas rutáceas, vão cair junto com as mirtáceas. Então, a gente pode usar, quando vai usar o termo, né, folha simples, e você não tem certeza que folhas são simples, você pode falar assim, folha simples ou aparentemente simples. Né?
Uhum.
É o caso das rutáceas, né? No caso de...
Zendeckia.
Zendeckia grande flora. Parece uma folha simples que tem um cotovelinho bem na inserção do limbo e o pecíolo ali. Aquilo ali, na verdade, é um calo do aborto dos outros folíolos. Né? O ancestral dela devia ter mais folíolos ali naquela região.
Sim, sim. Legal. Eu estava até aqui vendo se eu achava aqui nos meus livros que estão mais à vista, o livro Árvores da Floresta Estacional Semidecidual, né, Geraldo? que ele traz aquela chave de identificação. Isso, mostra aí para o pessoal. Acho que tem... Isso, boa. Esse guia é um guia super legal, e ao final dele tem uma chave de identificação que vocês elaboraram, né, lá para a Estação Ecológica de Caetetus, que passa toda essa ideia, né, de você criar uma chave geral e depois ir criando os grandes grupos, né, os grandes grupos morfológicos. Né? Eu acho que esse é o ponto.
Essa ideia da chave geral é justamente para compartimentar de uma maneira mais visual já os grandes grupos que organizam famílias mais aparentadas, né? Quando possível, né? Às vezes não é possível. Então, tem um glossário, né? Tem o glossário ilustrado, tem as fotos das plantas com uma pequena diagnose, né, com alguns comentários, né?
Sim.
Então, sim, muito. É um livro assim, se você tiver numa floresta estacional, uma boa parte das espécies você consegue identificar.
Sim, com certeza.
Tem 230 espécies, 238 espécies.
Sim. A gente vai sempre por esses guias mais genéricos, né, mais gerais, por exemplo, árvores brasileiras. A gente sabe a importância que o árvores brasileiras tem, né, na popularização do conhecimento botânico, mas ele é, do ponto de vista de identificação, pessoalmente, eu acho um pouco... É difícil de você identificar com um livro desse tão abrangente, né?
É para o Brasil todo, né? É para o Brasil todo... E, assim, por exemplo, nesse caso da Caetetus, ele é um conhecimento sistematizado. Se você tiver numa vegetação semelhante, se for para o estado de São Paulo, uma área de floresta do interior de São Paulo, a chance de você identificar é grande. Uhum. Se você não chegar na espécie, você pode ser que chegue numa congênere, né? Então, aí, a partir dela, você consegue buscar as outras espécies próximas, né?
Sim, com certeza. Com certeza. Isso é muito bom, legal. Bacana. Estou vendo aqui as perguntas do pessoal. O Edemar pergunta aqui, além dos podocarpos brasileiros e araucária, existe outra gimnosperma nativa no Brasil? Eu conheço os guineton, né? A família guinetada.
São poucas, né? Tem a zâmia, que é aquela... que é uma bem foliácea, né? A folha dela é bem laminar, né? Assim.
Sim, mas zâmia é nativa do Brasil ou não?
É, da Amazônia.
Da Amazônia, tá. Zâmia, guinetum, mas aí são coisas bem pontuais, né? Os principais são podocarpos e tudo, né? Rodrigo mandando um abraço, né? Grande amigo. Os Rodrigos são tudo gente boa, né? Tudo pessoa bacana, legal, tá, pessoal... Da ecologia do IEF também, quem passou por lá sabe a qualidade que é a turma e o quanto você aprende, isso é muito bom. Né? A Cris perguntou, Geraldo, você tem um jardim especial onde você planta espécies que você admira? Você tem alguma coisa desse tipo ou não? Eu sei que você tem um outro pote, né, que você gosta de fazer, mas um jardinzinho, alguma coisa que você guarda em relação a alguma planta ou não?
Não tenho. Olha, planta aqui em casa... Eu só tenho uma moreira, que é minha plantinha de meu xodó de estimação, uma moreira num vaso, assim, tenho um bonsai que eu ganhei da Priscila. Uhum. Tem uma roseira linda lá na jardineira lá na frente.
Sim.
E pelo menos minha esposa tem um cacto também.
Às vezes não tem espaço, né?
Aqui, essa casa que a gente veio morar, na outra casa que a gente morou, tinha um bosque, era lindo. Essa daqui, que é a nossa casa definitiva, eu acho, ela tá...
Uhum. Voltou. Você estava concluindo a questão do espaço?
Infelizmente não tenho, mas...
Legal.
A gente tem assim, a compensação que a gente trabalha do lado do jardim, lá, né, florestal, né? Nossa floresta lá do lado.
Sim, com certeza. Geraldo, bom, muitos que estão aqui nos assistindo, vendo pelo chat, são consultores ambientais, são pessoas que precisam desse conhecimento botânico, né? Dessa questão da classificação, da taxonomia de campo, né? Digamos assim, que conselho você passaria para esse povo que está, que se formou, está no mercado, precisa melhorar a qualidade da identificação? O que, que você passaria assim, de dicas, né, que foi interessante para você, fez você fixar o conhecimento, que você poderia passar para o pessoal?
Assim, eu acho que é esse caminho que você oferece para eles, Rodrigo, esses cursos, né? Fazer que eles façam esses cursos, que é onde a gente mais aprende, é nesses cursos com profissionais que trabalham com isso, dá uma acelerada no conhecimento, porque para a gente aprender sozinho, assim, você aprende muita coisa sozinho, às vezes é bom aprender sozinho também, mas você aprender com profissionais, assim, preparados, assim, você tem uma aceleração do aprendizado muito grande. Você adquirir esses materiais, como os livros, como esse aqui que eu mostrei, os materiais, as apostilas do Rodrigo, né, os livros do Lorenzi, isso assim, é o jeito que a gente vai aprendendo, comparando, e dependendo do nível de interesse, adquirir ou usar, fazer estágio em um lugar que tenha um microscópio estereoscópico, para você poder abrir uma flor, né, do jeito da botânica tradicional, né, secar uma flor, e ter que ter aquela paciência, né, pegar uma florzinha e estudar ela ponta a ponta, um dia inteiro, às vezes dois dias, e, né, isso que é bom a gente fazer na época de estudante, isso que a gente tem mais tempo para estudar, né? Depois, até na vida profissional, é uma correria, aí a gente só pode pegar os métodos mais rápidos, os identificações.
Mais rápidos, com certeza. Com certeza. Eu vejo, assim, muitas pessoas que passam pelo curso, né, pelos cursos presenciais e tudo. Tem algumas pessoas que participaram de dois cursos da mesma, né, de identificação de famílias botânicas, e falam, meu, Rodrigo, eu, depois de dois anos, assim, falo, eu não pratiquei, né, não pratiquei e tal, esqueci tudo. Né? Eu acho que se você não se manter minimamente ativo, observando, pegar essa planta, fazer a chave... chegar na identificação e tudo, o conhecimento, por mais que você pode participar de cursos, você pode comprar todos os livros, você não vai fixar, né?
Não fixa. Assim, a sedimentação do conhecimento é uma coisa morosa, né? Precisa usar todo dia, precisa, né, alimentar de mais informações, né, para você aumentar o conteúdo, porque cada vez você vai precisando de mais conteúdo, né, à medida que vai seguindo a carreira, né, profissional. Então, tem que ser uma coisa contínua, né? A gente está trabalhando com isso praticamente há 40 anos, né, e não pode parar.
Sim, com certeza.
Assim, mesmo que você não esqueça, mas fique mais devagar. Só posso falar que fica mais devagar, já lembra, aquela lá, como é que é?
Ele esquece o nome, né? Você fala, essa daqui eu já coletei alguma vez na vida, mas eu não lembro qual é o nome, isso daí é normal, né? Isso é bacana. Com certeza.
Por exemplo, eu posso falar, né? Estou com 60 anos. É natural que a gente, com essa idade, já vai começando a ficar mais devagar um pouco. Tem jeito, é a natureza.
Mas você já fez muito campo, né, Geraldo?
Isso, tem muitas horas de voo.
Muitas horas de voo. E elas foram fundamentais, né? Porque essa coisa de você estar no campo vendo as espécies, você consegue ver a variação morfológica das espécies, né?
Isso é outra coisa, né? Você aumenta, né, o seu conceito, né? Quando você vê o material assim, seco, assim, você até acha que é outra espécie, né, às vezes, o material, né?
Sim.
Quando você vê uma população ali, o que ela varia na mata, aí é outra visão mesmo.
Né? Sim, é importantíssimo
esse trabalho de campo. Não dá para separar as duas coisas. Falar que ah, você é um botânico de herbário, né? Até dá, mas se você for um botânico de herbário com viagens para campo, você vai ficar melhor ainda.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Geraldo, e o tronco das árvores, né? O Rodrigo, o Mafra trouxe aqui, você utiliza, assim, os aspectos do tronco para identificar famílias? Aqui ele pergunta no nível de famílias.
Olha, eu não conheço caracteres de tronco que distinga famílias, assim, nunca pesquisei isso aqui. Você vai ter no lenho, né? No lenho você vai ter, mas na casca, assim, aparentemente, o que você tem no tronco, assim, é com a experiência de campo, você bate o olho no tronco e fala, ah, essa é uma peroba rosa, não tem erro, mas são... Mas daqui a pouco você olha um outro aspidosperma e não tem nada a ver com aquele aspidosperma polineuro, né? Que é aquela peroba, né? Então... Então, o tronco ele varia em velocidade, assim, a evolução dos troncos varia em velocidade diferente da velocidade das flores, né? A evolução deles. Então, eles não sofreram as mesmas pressões ecológicas, né? Então, vocês não vão ser correlacionados.
Sim, sim, com certeza. E sobre essa questão das atualizações nomenclaturais taxonômicas, Geraldo, qual que é a sua opinião, Ego? A gente já está no APG-4, né? Quando nós nos conhecemos, acho que a gente estava no APG, se bobear, acho que no primeiro APG, né? E agora já está no quarto. Você consegue acompanhar tudo isso?
Olha, Rodrigo, a felicidade é que você, lembrando do primeiro nome lá que você sabia há 20 anos atrás, você consegue chegar no atual, né? Você entra no site do Flora do Brasil, e aí você consegue o nome atualizado, né? Mas eu certamente estou desatualizado, mas como a gente lembra do nome antigo, vamos dizer assim, a gente acha fácil o nome novo, né?
Sim.
Mas que é difícil, por exemplo, você viu as vernônias, né? O gênero vernônia, a gente matava assim, falava, é uma vernônia. Você já saía contente, você falava assim, vernônia CP1. Agora, meu, são 20 vernônias, você não vai saber que gênero que é. Dividiu em 20 gêneros, né, vamos dizer, por aí. Você não vai saber que gênero que é. Daí você vai chamar no máximo da tribo. Aí a tribo junta com as outras vernônias, daí é uma coisa gigantesca.
Sim.
Então, mas é assim, é complexo, né? Então, a gente tem que assumir que é complexo o negócio.
Sim.
E tem que valorizar os especialistas que peitam essa dificuldade, porque é um trabalhão, viu?
Trabalhão, sim, sem dúvida.
Estelácea, nossa, Estelácea, eu adoro Estelácea.
Uhum. Sim, com certeza. Mas veja, uma outra questão complexa é que hoje a gente tem, você falou do Lista, né, do Reflora, né, da Flora do Brasil, a gente tem um banco de dados, né, a gente tem um banco de dados virtual. Agora, Geraldo, na sua época lá, com um grande, saudoso professor Hermógenes, sem um banco de dados, como que era feita a identificação botânica naquela época, que não tinha os bancos de dados?
A gente usava as floras, né, para identificação, e depois para atualização, livros, né, Flora Brasiliensis, Flora Catarinensis, daí tinha as teses, né, as teses e os artigos das revistas especializadas em trabalhos na área de taxonomia. Então tinha aquele... Tem que ter uma biblioteca boa, uma biblioteca que contactasse. Mas era muito aceito demorar para você demorar para atualizar os nomes, sabe? Porque era difícil, né? O Index Quiensis saía de 5, na meu tempo, saía de 5 em 5 anos.
Tá.
Mas para trás anterior era 10 anos. Né?
Fala um pouquinho desse index para quem não conhece, Geraldo.
O Index Quiensis, ele dá. as espécies, as modificações nomenclaturais e as novas espécies criadas, né, naquele período. Né, o que mudou e o que entrou espécie nova naquele período.
Sim.
Então, você quer saber se a sua espécie é válida, você tinha que consultar todos os índices que é isso.
Sim, sim, e, legal.
1.800 de bolinha.
Uhum.
Até hoje, né? Hoje o Flora te dá isso, porque os especialistas fazem isso, né? Então já põe lá, já está com tudo na mão. Os especialistas já dão de mão beijada para nós.
Sim.
Mas é isso.
Sim. Aqui, ó. Sem dúvida. Quando eu comecei o estágio, já estava começando esses bancos de dados, mas ainda. Né, alguns não tinham tantos os recursos que tinham hoje, por exemplo, o Flora do Brasil não tinha foto, né, como tem hoje, para você comparar, né, isso aí foi sendo, né, o SpacesLink não tinha muitas fotos, tinham poucas fotos para você comparar, não tinha.
Hoje você tem os herbários todos virtuais, né, você consegue imagem das espécies, é uma maravilha. Imagens com altíssima definição, né?
Sim.
Melhor até quase do que você tá com material na mão.
Sem dúvida.
Mais fácil.
Sem dúvida. E aí a gente ficava muito lá no herbário, né? Eu acho que esse momento de herbário, ele é muito importante, né? Essa coisa de você comparando as plantas, né? Você pegar uma espécie, olhar as cicatas através da sua variação ecológica, né, na sua distribuição geográfica, e olhar padrões diferentes, isso é uma prática que é bem assim, eu diria que ela é bem fundamental para quem quer seguir nessa área de taxonomia.
É verdade. É um trabalho árduo, né? Porque você tem que garimpar lá e você não vai garimpar um garimpo que está tudo já bonitinho lá, as pedras preciosas para você pegar. Você tem que garimpar no sentido literal mesmo. Você tem que escolher ali o que você pode confiar de informação, porque nem tudo está correto ali, né, nos herbários. Né? O nosso herbário lá do Florestal ele é bastante... Bem cuidado e tá. As plantas estão bem identificadas, né? Mas nem sempre é assim, né? Então,
sim, com certeza, isso dá.
Você sempre tem que checar. Se você chega num nome lá comparando, procura alguma obra na literatura que traga descrição, traga imagens daquela espécie, né?
Sim. Possível, olhar quem, né, determinou, né?
porque se é pesquisador que identificou, ou se é um estudante já em fase avançada, né? Às vezes, não desmerecer o trabalho de quem não está na fase mais avançada, mas é sempre bom dar uma checadinha, né?
Sim. Então, com certeza. E por que você não seguiu uma família específica, você se tornou um taxonomista generalista? Isso foi o quê? As oportunidades que se abriram, ou você tinha interesse por alguma família específica e não deu certo?
Eu quase me especializei, né? Mas eu não tinha vontade de me especializar. Eu ia me especializar por um motivo, né? Uma grande afinidade que eu tinha, uma grande amizade, admiração pelo Hermógenes de Freitas, né? Eu ia trabalhar com ele com asteraceae, né? Ele ia aparecer. E aí eu já vinha trabalhando na área de ecologia há bastante tempo, né? De ecologia de comunidades, né? E florística, né? Então aí eu continuei nessa linha. E eu sempre gostei de todas as famílias. Não consegui. Como eu te falei daquela vez, eu gostava de tudo que era ser vivo, até que não era tão vivo assim. E gostava de agrupar as coisas, de saber a que entidade pertence, né? Então, Então, eu preferi ficar no generalismo, tá? Até hoje, né?
Sim, com certeza, com certeza. E assim você...
Eu gosto muito disso.
Sem dúvida, sem dúvida. E assim você foi participando de várias pesquisas. A gente recebeu aqui nos encontros, já faz um tempinho já, acho que, se eu não me engano, no 10º encontro, algo assim, a doutora Giselda Durigan, né, que sem dúvida é uma das maiores especialistas em cerrado do Brasil e savana do mundo, né, e ela participou de muitas pesquisas. Você participou de muitas pesquisas que ela coordenou, sempre fizeram muitas contadinhas, né, Geraldo?
Nós trabalhamos, acho que, quantos anos juntos? Quase 20? Não, uns 10, 15 anos, acho, mais até. Mais de 15 anos, talvez, né?
Sim, com certeza. Esse povo, pessoal, era esse povo que eu tive a sorte, né, de começar a minha carreira profissional vendo essas pessoas no campo, Geraldo, Giselda. Quando eu via eles ali, os via num caderninho de campo anotando, a doutora Natália Vanauskas também abria um cadernetinho de campo e andava numa trilha anotando espécie, anotando, às vezes sem coletar a planta, né? Ia anotando, depois parava para comer o lanche, já tinha mais de 100 espécies catalogadas, né? Isso é uma coisa que, caramba, olhei para isso, eu falei, puxa, um dia eu quero ser igual a esses caras, né? E é muito legal quando a gente tem essa oportunidade, né, de enxergar modelos, né? No seu caso, era o professor Hermógenes, né, que você se espelhava muito nele, né?
Sim, o primeiro trabalho que me inspirou a começar a trabalhar com material vegetativo era dele, né? Eu nem o conhecia ainda. Ele já era professor da, isso na década de 80, né? Professor da Unicamp. E eu recebi uma postilhinha feita por ele e a equipe dele sobre identificação de plantas com material vegetativo. Uhum. Meu professor orientador lá, o professor Guzmán, me sugeriu que eu fizesse isso, né? E eu gostei da ideia e fui atrás.
Uhum.
Fui lá no campus de Ribeirão Preto.
Sim, que legal, muito bom. Muito bacana mesmo. Agora, Geraldo, você está num novo projeto, né? Você tem um novo projeto agora? O que você tem feito aí? Você me mostrou que você está no ramo de elaboração de instrumentos musicais?
Isso é hobby, né? Hobby. Faço flautas. É uma distração muito boa. Aprendi assim, vendo na internet como é que fazia. Fui mexendo, fui cortando. Lá faço de bambu, né?
Sim.
Fazendo. E sim, é gostoso, viu? Eu toco flauta doce, assim, de ouvido desde a adolescência, né? Mas, assim, não sei partitura nenhuma. E flauta eu comecei a fazer faz 2 anos. E entrei com um grupo agora de instrumentos alternativos, né? O pessoal constrói vários tipos de instrumentos alternativos. É muito gostoso, né? Mas, assim, divide um pouco a dedicação das plantas agora.
Muda um pouco. Que legal, muito bom. Bacana. Muito legal mesmo. Pegando aqui algumas perguntas, deixa eu ver aqui, o Edemar perguntou, ele comenta sobre, muitos livros citam as espécies brasileiras, porque muitas espécies do Rio Grande do Sul não são citadas em livros. Será que o Rio Grande do Sul é pobre em espécies arbóreas? Não, né, Geraldo? Puxa, o Rio Grande do Sul tem uma rica flora arbórea, tem até livros específicos que tratam dessa flora. É uma flora de transição, né? Claro, um ambiente, um clima subtropical, né? Natural, que tenha menos espécies, né? Mas existe aí a flora, né?
Tem uma área grande de pântano, né? Também, não sei. Reduz um pouco, né? Mas tem muitas espécies, certamente.
Sim.
Não sei a resposta, não tenho esse conhecimento nessa amplitude. Né?
Sim, sem dúvida. Ele pergunta também sobre as bougainville, né? As primaveras. Né? Tem sites dizendo que elas pertencem à flora do Rio Grande do Sul e sites dizendo que ela não pertence. A primavera é um caso complicado, né? Que eu já vi primavera arbórea, já a maioria das vezes eu vejo como trepadeira. Qual que é o seu conhecimento sobre primavera, Geraldo?
Nós temos aqui em São Paulo a bougainvillea glabra é uma arbórea, uma espécie de um indivíduo grande, né? A Spectabilis, que eu tenho conhecimento, não é brasileira, que é a ornamental, né? Aquela que é um arbusto escandente. Como arbórea mesmo, caracteristicamente arbórea, eu só conheço a glabra. Aí falava da glabra e qual a outra?
A Spectabilis.
Spectabilis, né? Então é a bougainvillea glabra. O bougainvillea arbórea, não sei, acho que as duas são sinônimas, se não me engano. E são indivíduos arbóreos mesmo, né? E a Spectabilis é um arbusto escandente. Se não me engano, não é brasileira.
Tá, perfeito. E a bougainvillea glabra, ela é nativa do sul, né? Ela ocorre no Rio Grande do Sul.
Ela ocorre aqui na estacional nossa.
Tá, até em São Paulo.
Ela ocorre, né? Ela tem no Morro do Diabo, tem... Se não me engano, tem Caetetus também. Posso até checar aqui no livro. Nosso livro. Posso olhar aqui rapidamente?
Fica à vontade, fica à vontade. A Rejane aqui colocou que toca muito bem as flautas, e as flautas são perfeitas. Olha aqui, ó, já fazendo um elogio. Né? O Rodrigo trouxe alguma outra questão aqui sobre materiais de ilustração, e deixa eu colocar aqui a pergunta para todos poderem analisar. Existe algum material com ilustrações de espécies e suas variações regionais? E quantas variações? Bom, primeiro são duas perguntas, né? Um material que oferece ilustrações de espécies e suas variações regionais. Super difícil, né? Porque... quando a gente olha uma Casearia silvestris, por exemplo, no livro do Lorenzi, ela, dependendo do lugar que ela foi fotografada, ela vai ter um padrão completamente diferente da Casearia silvestris do Cerrado, né? Que vai ter uma arvoreta mais baixinha. Né? Aí um livro que seria legal, né? Escolher umas 50 espécies e fotografar ao longo da variação morfológica. Eu, particularmente, nunca vi um material desse, e, sem dúvida, seria um material de estudo muito interessante, né, Geraldo?
Não, eu também não conheço nenhum material bibliográfico dessas variações.
Sim.
Porque é muita coisa, né? Você pode ver o que uma espécie varia, e por isso que a gente tem que se apegar a caracteres que não variam tanto, apesar do, assim, em função do ambiente, né?
Sim.
Caracteres mais fixos, né? Por exemplo, a presença e a ausência, e menos tamanho, e textura, né? Usar mais presença e ausência de caracteres, de estrutura, né? Tem glândula, não tem glândula, tem bordo serreado, não tem, coisas assim, né?
Sim.
E essa variação, a gente, na descrição, a gente trabalha ela, né?
Tá.
A descrição diz essa variação que ele fala, que está descrita na amplitude de variação morfológica na descrição da espécie.
Tá, né? Perfeito.
Os botânicos põem isso, né? Então, assim, não tem a foto nem no desenho, mas no texto está lá.
Sim.
A variação dela.
Por isso que é bom, né, olhar a foto, dar uma lidinha na descrição para ver se a variação dos caracteres, né? Falar tamanho de folha de 4 a 14, né? Você fala, caramba, essa folha pode ser pequenininha, pode ser maior.
Normalmente eles fazem assim, eles põem folha, vamos dizer, de 4 a 6, mas daí tem um tracinho lá e depois tem um 14 depois. Então, assim... excepcionalmente pode ir até 14, mas o normal é de 4 a 6, vamos dizer.
Sim, sem dúvida, isso é importante realmente. É. E sobre mudo, e trabalhar com regeneração? Para essa turma que trabalha com restauração, fazer resgate de flora, dificuldade, né?
assim também, assim, mas ainda você tem que achar os caracteres, né? Mais ainda os caracteres que não se apertam. E os caracteres que estão presentes já na fase juvenil, na planta, é difícil mesmo. Né?
É difícil. Então
a gente tem que conhecer a flora local para fazer esses trabalhos de ecologia, que vai dar informações sobre regeneração. Você tem que conhecer a flora local para te ajudar a identificar de quem que ele é regenerante ali. Né? Dentro daquela comunidade fica bem mais fácil o trabalho.
Sim.
Às vezes você não tem. Ou às vezes é alguma planta vindo de fora também. Mas conhecendo a flora do onde ela está, você tem o estudo da estrutura, da vegetação e da composição ali, onde você vai fazer o trabalho de regeneração. E ali você aplica, então, o seu levantamento, né? E daí você já tem o conhecimento daquela flora, então você já vai ter grande chance de conseguir identificar os regenerantes. Além disso, tem uns que estão vindo de fora, então aí tem que usar outras fontes de conhecimento para tentar chegar nelas.
Sim, com certeza. Ou seja, você sair logo de cara trabalhando com a regeneração sem olhar o que tem em cima, vai ter muita dúvida.
Vai. A gente recebe material assim, né?
Uhum.
A gente recebe muito material assim. O pessoal está trabalhando com regeneração, mas não tem a composição da vegetação onde está sendo feito o projeto. Então, a gente tem que falar.
Você recebe muito material, Geraldo, para identificação?
Esse ano aqui não estou recebendo quase nada, né? Porque acho que está tudo meio parado, né? Mas vem muito, né? Mas eu recebo bastante material de sementes também, né, pessoal? Quer saber que semente... Projeto de estudo de sementes, né?
Uhum.
E regeneração de plantas também. E tem os projetos da sessão, né? Que tem alguns projetos em andamento. Então, vem vendo a regeneração daquelas áreas perto da sessão. Né?
Certo.
É, são vários projetos ali, né? Da Natália, da Silvana.
Bacana. Muito bom, muito bom. Muito legal mesmo. Muito legal. Ô, Geraldo, e para esse povo que está aí na graduação, né, que está nos assistindo, estudante, a gente está chegando na nossa fase final aqui do nosso bate-papo, qual que é o recado que você traz para esse povo que ainda não se formou, que está ainda trilhando o caminho da graduação, ainda mais nesse ano, desafiador, né, ficar assistindo aula através de mediação digital, né, aula online, só aula online, sem atividade prática, é muito maçante, né, para um curso de biologia, por exemplo, né, um curso que a prática ela é muito importante. Mas, claro, né, isso é um momento difícil, um momento que vai passar, transitório e tudo, mas qual que é o recado que você poderia deixar? Você recebe muitos estudantes, né, para fazer estágio, conhece muito, observa essas pessoas. Qual que é o recado que você poderia passar para esse pessoal?
Eu acredito que as pessoas da área de biologia fazem biologia porque gostam, né? Gostam da natureza, porque não é uma área que a pessoa faz porque vai ficar rico, né?
Uhum.
Então, já que faz porque gosta, né? Então, procure se capacitar, apesar das dificuldades de emprego, né, de conseguir um emprego rapidamente, e se capacitar na graduação, nos estágios, né, nos cursos, e na pós-graduação, quando chegar o momento, né, fazer uma pós-graduação, se dedicar bastante, porque é o único jeito mesmo, é muito material para estudar. Nossa flora, nossa fauna é riquíssima, a gente, para fazer um projeto aqui de ecologia, tem que ralar bastante, porque né, não tem lista pequena aqui de espécie, né?
É verdade.
E é ralar. E é gostoso, já que se está nessa porque gosta, então meter os peitos, né? Estudar bastante, dedicar bastante, que a recompensa vem, né?
Com certeza, com certeza. Isso que você está falando realmente é uma grande verdade mesmo. Não tem vida fácil, né? E nada cai do céu. Ah, a verdade é essa, né, Gil?
Verdade,
Ralar muito. Mas e aí, deixa eu te falar, Geraldo, tem alguma flauta para você mostrar para o pessoal? O seu hobby, só para o pessoal ver aí, para você fazer uma demonstração da flauta, a flauta do Geraldo Franco.
Vamos ver. Peguei essa aqui, nem sei se essa aqui está muito legal, vamos ver.
Vamos lá, faz uma demonstração para o pessoal conhecer um pouquinho. Muito bom, olha aí, ó.
É a música que veio na cabeça.
Que legal. E essa flauta aí, como que... Mostra, deixa pro pessoal dar uma olhadinha. Ela foi feita com que? É bambu, né?
É bambu. Ela tem aqui uma câmara de ar, né? Anterior. É um estilo nativo americano, né? Dos índios, né?
Uhum.
E ela... O ar... Eu tenho dificuldade de saber onde eu ponho aqui pra cá. A gente assopra aqui, né? Uhum. O ar passa por aqui, por dentro, sobe embaixo desse bloquinho, sai nessa língua aqui que ela corta o vento vibra, passa aqui no tubo, e aqui no tubo tem os furinhos, né? Cada comprimento é uma nota aqui.
Olha... Isso que é tirar a música do ouvido mesmo, hein? É fazer o instrumento tocar.
Eu só toco de ouvido, não sei nenhuma partitura.
Que legal. Eu aprendi a tocar cavaquinho, partitura, não consegui. Eu sou assim, o meu ouvido musical, né? A minha audição não é muito boa. Eu preciso praticar muito, assim. E eu vou lá na partitura e tal, para tirar uma música, para tocar. Você tem esse dom, que legal, que bacana. Geraldo, olha, puxa, muito obrigado mesmo de coração por você ter passado aqui no canal, né, para esse bate-papo tão gostoso. Você sabe muito bem o quanto eu te admiro, o quanto eu gosto de você, o quanto você é meu amigo mesmo, amigo de peito aberto mesmo. Às vezes a gente faz um tempo que a gente não se vê, né, ainda mais por conta desse momento de pandemia e a vida, né, a vida corrida. Mas eu quero deixar aqui o meu grande abraço, minha admiração e meu carinho e respeito por tudo que você fez por mim, viu?
Ô, Rodrigo, eu digo mesmo para você, você sabe que você mora aqui no coração, né?
Valeu.
E gosto muito de você e eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu de mostrar alguma coisa, né, do meu trabalho, né? Até a minha flauta mostrei aqui, a primeira vez, né? Vou mandar o link dessa gravação aqui para o pessoal do meu grupo lá das flautas.
manda sim, com certeza.
Eu gosto tanto de você, cara, de você, da sua família toda. Até do seu casamento, cara, o pessoal até riu de mim, que eu chorei no seu casamento, cara. Eu chorei de emoção, cara.
Com certeza, eu sei, eu lembro. Inclusive, dia 8 de dezembro, nós fizemos 8 anos de casado. Olha só, como o tempo passa.
Olha só, parabéns para você, para a Marina.
Valeu, obrigado. Um grande abraço aí para sua esposa, um excelente Natal, né? Que você tenha bastante saúde, bastante serenidade, continue fazendo muitos instrumentos musicais, identificando muitas plantas ainda, porque aí você vai muito longe nessa, você tem um dom assim, de classificação incrível. Valeu mesmo. E obrigado por ter estado aqui. Recebe aí os parabéns e os abraços de todos que estão nos acompanhando, tá bom?
Agradecer a todos que estão presentes aqui com a gente. Muito obrigado, gente, pelo carinho, atenção. Rodrigão, meu amigão. Valeu. Abração.
Grande abraço, Geraldo. Até uma próxima. Tudo de bom. Bom Natal. Boas festas aí, na medida do possível, para todos.
Obrigado. Para vocês também. Tudo de bom, Rodrigão. Boas festas.
Valeu. Grande abraço. Abraço a todos, pessoal. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.